Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 12 de agosto. Hoje, aqui na capital americana, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Joe Gill. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Os Estados Unidos enviam reforços navais para o Médio Oriente. Importantes dirigentes da oposição foram presos na Tanzânia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Há denúncias de mortes em cadeias da Lunda Norte envolvendo presos sem julgamento.
Dois morreram por causa de diarreia e problemas de tuberculose. E um que tinha se detido, que morreu a parte da cadeia do Cacanda, e faleceu na cela porque ele era seropositivo.
No Dia Internacional da Juventude, fomos ouvir das aspirações dos jovens angolanos.
Concluí o ensino superior, depois ingressar para o mercado de trabalho.
Uma vida estável, ter um carro de última geração, empresas, mas o país onde nos encontramos, na realidade, não nos permite concretizar certos sonhos.
Vamos também dar detalhes de como angolanos estiveram na fundação de Nova Iorque há 400 anos atrás e os esforços de João Lourenço para alcançar a paz no vizinho Congo Democrático. Tem o apoio dos bispos deste país. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com a Ana Guedes.
O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenou um grupo de ataque de porta-aviões equipado com caças F-15 que apressa a sua chegada ao Médio Oriente, informou o Pentágono numa altura em que as tensões crescentes fazem temer uma guerra em toda a região. Trata-se de uma demonstração de apoio a Israel, aliado fundamental dos Estados Unidos, depois de o Irão e o grupo libanês Hezbollah terem prometido vingar os assassinatos no mês passado do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, e do comandante do Hezbollah, Fuad Al-Sakur. Austin, que falou com o seu homólogo israelita, Galan, no domingo, também ordenou que o submarino de mísseis guiados USS Georgia se deslocasse para a zona. Um porta-voz disse que os dois discutiram a importância de mitigar os danos aos civis, o progresso no sentido de garantir um cessar-fogo e a libertação dos reféns detidos em Gaza e ainda os esforços para impedir a agressão de grupos alinhados com o Irão na região. A Alemanha, a França e a Grã-Bretanha pediram hoje um cessar-fogo em Gaza. As três nações também endossaram o mais recente plano de mediação dos Estados Unidos, Catar e Egito para pôr fim à guerra Israel-Hamas, que já dura há 10 meses. A proposta que prevê a troca do resto dos reféns por palestinianos presos por Israel e a retirada das tropas israelitas de Gaza. As negociações deverão recomeçar em quinta-feira. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a incursão da Ucrânia na região de Kursk é uma tentativa de desviar a atenção da ofensiva de Moscovo na região de Donbass, no leste da Ucrânia, e eventualmente ganhar uma melhor posição em negociações para acabar com a guerra. Putin disse que Kiev, ao atacar a região de Kursk, no sudoeste da Rússia, pode ter tentado estabilizar a vida russa, mas falhou. Ele disse que o número de voluntários para se juntarem às Forças Armadas Russas aumentou e prometeu que a Rússia alcançaria os seus objetivos militares. Entretanto, um funcionário da região fronteiriça de Kursk, na Rússia, apelou aos residentes para evacuarem a região devido ao que chamou situação muito tensa na área, onde as forças russas tentam responder a um ataque surpresa ucraniano. A polícia tanzaniana deteve figuras importantes da oposição, incluindo o líder do partido Chadema, Freeman Mbowe, e o seu adjunto Tundu Lissu, e o deteve várias centenas de jovens apoiantes na véspera de um comício planeado, uma ação condenada por ativistas dos direitos humanos na segunda-feira como preocupante. Mbowe foi detido hoje na cidade de Mbeya, no sudoeste do país, um dia depois de outros líderes terem sido detidos antes do evento que iria assinalar o Dia Internacional da Juventude, informou o diretor da Comunicação e Negócios do Chadema, John Mrema, no X, antigo Twitter. Mrema, diretor da Comunicação e Assuntos Externos do Chadema, disse que cerca de 500 jovens apoiantes foram detidos pela polícia quando se dirigiam para o encontro de Mbeya e estavam a ser escoltados de regresso a casa. No domingo, a polícia tanzaniana proibiu a realização da manifestação, acusando o partido de planear manifestações violentas. As detenções ocorreram apesar da presidente Samia Suluhu Hassan ter revogado em janeiro de 2023 a proibição de reuniões da oposição. No Quênia, o líder de uma seita começou hoje a ser julgado, acusado de homicídio pela morte de mais de 400 dos seus seguidores. O autoproclamado pastor Paul Mackenzie e dezenas de outros suspeitos declararam-se inocentes em janeiro de múltiplas acusações de homicídio. Mackenzie compareceu em tribunal de magistrados na cidade portuária de Mombasa, no Oceano Índico, juntamente com mais de 90 outros suspeitos. O líder da seita teria incitado os seus seguidores a morrer de fome para encontrar Jesus. No Sudão, receia-se que dezenas de pessoas tenham morrido em inundações no norte e leste do país. O Crescente Vermelho Sudanês afirma que as autoridades não divulgaram o número atualizado de mortos, mas 34 pessoas morreram apenas na cidade de Abu Ahmad, no norte do país. A agência de notícias francesa AFP informa que as autoridades de Kassala emitiram sexta-feira um apelo urgente à comunidade internacional, pedindo assistência imediata para resgatar as vítimas das inundações. No Uganda, aumentou para 23 o número de mortos num desmoronamento de lixo na capital do Uganda, Kampala. Pessoas e gado foram enterradas em montanhas de resíduo no distrito a norte de Kampala no sábado, após o colapso causado por fortes chuvas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Três cidadãos morreram nos últimos dias nas celas da polícia na província da Lunda Norte por alegada falta de assistência médica. Isto segundo uma denúncia de ativistas locais de direitos humanos, o que é negado pela polícia. Venâncio Rodrigues.
De acordo com relatos, dois detidos foram encontrados mortos dentro da cela da corporação do município do Kwango e um outro na cadeia de Kakanda, na cidade do Dundo, capital da província, devido às condições descritas como desumanas a que são submetidos os detidos sob prisão preventiva naquela região. O ativista dos direitos humanos Jordão Mocambinza disse à Voz da América que duas vítimas morreram de tuberculose e de diarreia contraídas dentro das celas da corporação. Uma das vítimas foi identificada por Sandok Benjamin Kassemo e estava detido sob acusação de estar supostamente implicado no crime de vandalização de um posto de eletricidade, tendo estado detido durante 5 meses sem ser ouvido, segundo o ativista. Outro jovem, que em vida se chamou Juca, faleceu na cadeia de Kakanda e foi a enterrar na última semana no cemitério de Kafunfu. Ele era acusado de estar envolvido no crime de transmissão dolosa de HIV-Sida. Jordão Mocambinza disse que três outros detidos estão igualmente em perigo de vida por se encontrarem muito debilitados em decorrência de infecções pulmonares e ao risco de contagiarem outros detidos.
Praticamente faleceram por questões de higiene na cadeia. Os dois morreram por causa de diarreia e problemas de tuberculose. E um que tinha sido detido, que morreu a parte da cadeia do Kakanda, chamado Juca, faleceu na cela porque ele era seropositivo, era acusado de ter infectado a sua esposa e duas outras membros da família da esposa. Neste caso, depois de levar ao Dundo, acabou por morrer lá, na cadeia do Kakanda. E os dois morreram na cadeia do Kwango, são os dados que nós temos. Da denúncia que nós tivemos diretamente com os presos. Estamos a lutar a todo custo para manter o contato direito com aquele direito, aquele município do Kwango, para apresentarmos essas queixas apresentadas pelos cidadãos que se encontram detidos, né? Sim. Praticamente, o município do Kwango está sem comandante municipal, está sem delegado de investigação criminal, está sem comandante da esquadra de Cafunfo. Estamos completamente com um número reduzido de polícia, né? Nesta vertente, nós, enquanto defensores de direitos humanos, estamos a lutar para apresentar uma queixa, uma denúncia pública juntamente à Procuradoria, ver se conseguem tratar o problema dos cidadãos que moram na cadeia e também aqueles que estão por excesso da prisão preventiva que possam ser ouvidos, porque não é normal alguém ficar 7, 8 meses na cadeia sem ser ouvido pelo juiz ou pelo procurador. Isso é grave. Então, que tipo de justiça que estamos a optar? Há necessidade toda de que o Ministério Público deve, logo também, os processos para um juiz para ser julgado e vê-se que o põe em liberdade. Imagine, a cadeia está afetada com tuberculose e a gonorreia, como é que fica? É para matar o cidadão. O preso deve ser protegido.
Entretanto, o comissário Gerson Vieira Miguel Papo Seco, comandante da Polícia Nacional da província de Lunda Norte, diz tratar-se de cidadãos que foram para as cadeias já com uma série de doenças e negou que tenha havido negligência na prestação de assistência médica aos mesmos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. As autoridades angolanas dizem estar preocupadas com o tráfico de seres humanos e os analistas alertam para o descontrole do fenómeno. Dados das Nações Unidas indicam que Angola é ainda vista como país de origem e destino de homens, mulheres e crianças vítimas de tráfico sexual e de trabalho forçado. As províncias com maior incidência de tráfico de seres humanos, especialmente no que diz respeito ao trabalho forçado de crianças, são Luanda, Cabinda, Zaire, Cunene e Lunda Norte. Apesar da criação em 2023 da Comissão Interministerial contra o Tráfico de Seres Humanos, os resultados não são conhecidos. Arão Dipa.
O Procurador-Geral da República reconhece que a situação é preocupante e merece uma ação coordenada e alinhada, baseada na formação e capacitação dos profissionais do Sistema de Justiça Penal em Angola. Hélder Pitágoras assumiu esta posição à margem da cerimónia do Dia Mundial contra o Comércio de Seres Humanos e também reconheceu que os criminosos não têm estado parados no tempo, desenvolvem técnicas modernas de tráfico para ludibriarem as autoridades.
É um crime em que as pessoas são transformadas em mercadoria. Logo, para nós é muito preocupante. Basta haver um caso para ficarmos muito preocupados. A Comissão Internacional está a fazer o seu trabalho. Há muito empenho no trabalho que tem sido realizado, muito de dinamismo. Os criminosos são mais ágeis, são mais rápidos a pensar e a realizar. Enquanto que as instituições, o seu funcionamento é mais pesado, é mais lento na aviação, na coordenação entre os vários atores e, portanto, muitas vezes esses criminosos aproveitam-se dessa situação.
O tráfico de seres humanos assumiu proporções e níveis de sofisticação inquietantes na medida em que os grupos devidamente organizados se dedicam a esse tipo de crime transnacional, fazendo recurso às novas tecnologias de informação e comunicação. Para o padre Celestino Epalanga, Angola nunca tem disponíveis dados para serem encontradas soluções que visam o combate deste fenómeno. O sacerdote católico alerta as autoridades angolanas para prevenirem o impacto deste fenómeno nos investimentos previstos no país.
Este tráfico não deve ser visto só quando se transpõem as fronteiras, né? É preciso saber que também o que tem acontecido no nosso país, por exemplo, tive que fazer um estudo onde cheguei a descobrir que 131 angolanos ficaram durante 5 anos em cárcere privado. Estavam a trabalhar para uma empresa que fabrica colchões, uma empresa chinesa, e estavam ali durante 5 anos em cárcere privado. Isto também é uma forma de tráfico de seres humanos, para além da exploração e dessa situação de escravatura.
Entretanto, o jurista Sarrabango ajuda-nos a perceber como este fenómeno se caracteriza, tratando-se de crimes transnacionais.
Este fenómeno pode ser 3 coisas. Novo, primeiro, e entre nós, por ser novo, pouco divulgado. Terceiro, mas não é tão novo quanto parece, porque é um fenómeno, digamos assim, um fenómeno transnacional, crime transnacional, que se verifica em várias outras latitudes e tem sempre vários fins. Um deles é a escravatura, submissão das pessoas que são raptadas à escravatura. Outros é submissão das pessoas que são raptadas, sobretudo meninas, mulheres, à rede da prostituição, e outros ainda, as pessoas são raptadas, são submetidas, são torturadas e mortas para que sejam extraídos seus órgãos, que são vendidos, alguns, muitos, no mercado negro.
Uma outra questão que se coloca é saber se o tráfico de seres humanos está agora a emergir em Angola ou trata-se de um caso que já existe. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Hoje assinala-se o Dia Mundial da Juventude e como é que os jovens angolanos veem a sua situação e o que é que querem? O Teodoro Albano foi ouvi-los.
Das mais altas às mais básicas aspirações, jovens angolanos de diferentes estratos sociais ouvidos pela Voz da América da cidade de Lubango exprimiram seus desejos olhando para o contexto do país, do primeiro emprego à habitação, passando pela formação académica e profissional, a quem pensa mesmo que, apesar das dificuldades, é possível. Aires Miguel e Luís Gonçalves, estudantes universitários do curso de Engenharia Civil, Com entrega e dedicação é possível concretizar sonhos.
Como jovem, uma das minhas aspirações é concluir o meu ensino superior e depois ingressar para o mercado de trabalho. É possível, sim. É só basta querer manter um foco e determinação.
Está um pouquinho difícil cá com a nossa realidade contextual do país, né? Mas só que nós também não devemos nos limitar, não devemos é atirar a toalha ao tapete. Nós temos grandes referências, tipo Cristiano Ronaldo, dizer que é pessoas de sucesso que venceram, eles mostraram que é possível.
Matheus Antônio vive da atividade de mototáxi, mas sonha com um emprego e vida digna que só pode acontecer com melhorias nas políticas públicas do governo voltada para a juventude.
Nessa época que nós estamos, em que as coisas normalmente estão difíceis, uma vez que o executivo tem programas para com a juventude, que faça mais um esforço de cumprir, tirar do plano e pôr em prática.
Denilson Sumi, estudante de arquitetura, sonha alto, mas...
Se calhar temos sonhos grandes, né? De ter uma vida estável, ter um carro de última geração, empresas, mas o país onde nos encontramos, na realidade, não nos permite concretizar certos sonhos, né?
Domingos Quaia, secretário executivo do Conselho Provincial da Juventude da UILA, vê boas intenções nos programas governamentais dirigidos aos jovens que pecam na execução.
O executivo tem mostrado que tem vontade não só elaborar esses programas, mas também executar. Mas ainda nós, enquanto Conselho Provincial da Juventude, achamos que ainda tem sido muito tímida a vontade na elaboração, a vontade na execução.
Os jovens da UILA exprimiram seus pensamentos no Dia Mundialmente Considerado à Juventude. O Executivo angolano garante ter bem definidos, através do Plano Nacional de Desenvolvimento 2022-2027, os eixos para promover o bem-estar dos jovens com ações com vista à criação de emprego, habitação e formação académica e profissional. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora a diplomacia. O presidente angolano João Lourenço encontra-se na República Democrática do Congo, onde esperava encontrar-se com o seu homólogo Félix Tshisekedi, um dia depois de se ter reunido em Kigali com Paul Kagame, o presidente do Ruanda. Na agenda de Lourenço, o recente acordo de cessar-fogo entre os dois países vizinhos, teoricamente em vigor desde o passado dia 4, apesar dos rebeldes M23 apoiados por Ruanda não o respeitarem. O acordo foi assinado em Luanda, a 30 de julho, entre as delegações ministeriais do Ruanda e do Congo Democrático sob a mediação angolana. Além desta solução, a mediação angolana conseguiu também para esta crise a criação do que é chamado de Roteiro de Luanda, documento que apoia o caminho para a pacificação do leste do Congo Democrático. Entretanto, a Conferência Episcopal Nacional do Congo apelou ao respeito pelo cessar-fogo mediado por Angola. Os bispos saudaram o acordo como um pequeno passo em frente, mas fizeram notar não ser este o primeiro acordo entre os governos do Congo Democrático e do Ruanda que foram violados, segundo fizeram notar, sem qualquer sanção. Os bispos congoleses apelaram ao Congo Democrático e ao Ruanda a respeitarem este novo acordo e pediram aos parceiros internacionais que mostrem a sua solidariedade apoiando uma aplicação efetiva do roteiro de Luanda. Os bispos lamentaram que até agora a guerra no leste do Congo Democrático não tenha sido considerada uma prioridade, como a guerra na Ucrânia ou a situação no Médio Oriente. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência Voa Português. Para contactos, subscrever-se no nosso canal no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre enviar perguntas e comentários para os convidados do África Agora, para o nosso WhatsApp. Vou repetir o número, mais um, 202-251-9466. A cidade de Nova Iorque celebra este ano 400 anos de existência e os arquivos históricos revelam que foram angolanos quem jogaram um papel importante, se não mesmo essencial, na sua fundação. Mayra de La Salette.
Nova Iorque foi fundada em 1624 por colonos holandeses com o nome de Nova Amsterdão e logo após a sua chegada depararam com um problema de falta de mão de obra. Dois anos depois, portanto em 1626, vários escravos chegaram ao pequeno colonato a bordo de navios corsários, que provavelmente os capturaram de navios esclavagistas portugueses ou espanhóis a caminho das Caraíbas ou América do Sul. Os escravos eram entregues à Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que depois os distribuía pelo pequeno território de acordo com as necessidades do colonato e dos colonos. O seu trabalho consistia em participar nas colheitas, limpar mato, ajudar na construção do muro que protegia o colonato de possíveis ataques ao longo do que é hoje a famosa Wall Street, a Rua do Muro. A conhecida Broadway, a vasta avenida que atravessa quase toda a ilha de Manhattan, foi iniciada nesse tempo provavelmente por escravos angolanos, dizem historiadores. Os arquivos históricos mostram claramente que esses escravos eram provenientes de Angola, pelo facto de muitos terem sido registados não só com nomes portugueses, mas também por todos eles serem identificados nos seus nomes como sendo de Angola. Assim, temos nesses registros nomes António Português, Manuel Minuit, Grute Manuel, Domingo Angola, Paulo de Angola, Grácia de Angola, John de Angola, Jacob Anthony Angola, Andres van Angola e Klein António van Angola, que casou com Catalina van Angola e Lucy de Angola. Com esses dois nomes, indicam entre os escravos trazidos de Angola, encontravam-se também mulheres. Por exemplo, Grute Manuel, também conhecido por Emanuel de Angola, casou com Cristina van Angola e teve um filho, Philip. O caso mais interessante, se não mais sensacional, diz respeito a Manuel de Guerre de Reus, van Angola, que foi condenado à morte pelo assassinato de um outro escravo, cuja morte foi assumida por nove angolanos, mas sem nenhum assumir responsabilidade pelos golpes que mataram Jean Promero. O nome de Manuel van Angola foi escolhido para ser executado, mas na sua execução, a corda usada para o enforcar quebrou-se, no que as autoridades disseram ser um ato de Deus, pelo que Manuel e os outros foram absolvidos. Manuel de Reus, van Angola e outros angolanos foram libertados na sequência de uma petição que fizeram e há um registro que indica que ele possuía 5 hectares de terra perto do que é hoje Washington Square. Quando a Inglaterra capturou Nova Amsterdão em 1664, Manuel de Reus era um dos 75 africanos livres a viverem no que é hoje Manhattan. A última menção do seu nome é de 1674, em documentos que o mencionam como um dos africanos livres que viviam entre Freshwater Pond e Harlem. Pouco mais se sabe sobre o que aconteceu a todos esses angolanos que no Novo Mundo deram os primeiros passos na criação da capital financeira do mundo. Mas quem visita Nova York e passeia na Wall Street ou na Broadway deve recordar que quem passou por ali há 400 anos foram angolanos.
Os Jogos Olímpicos acabaram, o futebol na Europa arrancou e nós vamos falar de tudo isto. E começamos, claro, está nos Jogos Olímpicos que ontem terminaram em Paris. E o último embate foi no basquetebol feminino em que os Estados Unidos bateram na final a França 67-66. Não podia ter sido mais emocionante do que isto. Estados Unidos vencem a medalha de ouro nesta modalidade pela 8ª vez seguida, mas desta vez foi por pouco. Na maratona feminina, um pormenor curioso. Primeiro lugar foi para Sifana Hassan, da Holanda. Segundo lugar para Tigs Assefa, da Etiópia. Terceiro lugar para Helen Obiri, do Quênia. A vitória de Hassan foi no sprint final, batendo Assefa apenas por 3 segundos. E o pormenor curioso é que Sifana Hassan nasceu na Etiópia, só chegou à Holanda aos 15 anos de idade, onde viria depois a adquirir a nacionalidade holandesa. Muitos etíopes dizem que ficaram em primeiro e segundo lugar. Vamos para a contagem das medalhas para levantar um problema interessante. Mas antes disso, vamos aos números. Estados Unidos no topo com um total de 126 medalhas. sendo 40 de ouro, 44 de prata, 42 de bronze. China em segundo, com um total de 91 medalhas, também 40 de ouro, 27 de prata, 24 de bronze. E agora é que temos controvérsia e vamos explicar porquê. Japão está classificado em terceiro lugar, com um total de 45 medalhas, Austrália em quarto, com um total de 53, e França em quinto, com um total de 64. Porquê? Porque o Japão tem 20 de ouro, Austrália 18 e França 16, o que significa que, a seguir este critério, podíamos, em teoria, ter um país com, digamos, 40 medalhas, mas nenhuma de ouro, ficar atrás de um país só com uma medalha de ouro. Mas voltando à contagem das medalhas, por qualquer ângulo que essa contagem seja feita, Estados Unidos são reis. Nos eventos masculinos, venceram 52 medalhas com 23 de ouro. França venceu 38, China 34. Nos femininos, Estados Unidos venceram 67 medalhas, China 50, Austrália 30. Em competições envolvendo equipas, Estados Unidos venceram 28 medalhas, Grã-Bretanha 21, China 19. Em competições individuais, Estados Unidos venceram 97 medalhas, China 72, França 53. No que diz respeito aos países africanos, Quénia foi o grande vencedor com 4 medalhas, 2 de prata e 5 de bronze, para um total de 11 medalhas. Ficou em 17º lugar. Seguiu-se a Argélia com 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de bronze. A África do Sul teve 6 medalhas, sendo, contudo, 1 de ouro, 3 de prata, 2 de bronze. Nos Jogos Olímpicos para o futebol, em Portugal arrancou o campeonato. O Benfica, um dos internos favoritos ao título, perdeu na jornada inaugural com o Famalicão por 2-0. O treinador do Benfica é Roger Schmidt.
I think we can play much better football. The individual performance of the player was.
Penso que podemos jogar um futebol muito melhor, disse Schmidt. O trabalho individual dos jogadores também não esteve ao nível normal. Todos os jogadores não estiveram no seu máximo nível, mas claro está. Isso é a minha responsabilidade.
And of course, that is my responsibility.
Palavras de Roger Schmidt, treinador do Benfica. Já o treinador do Famalicão, Armando Evangelista, estava bem contente.
Acho que fomos muito competentes, até porque concedemos muito pouco ao Benfica. E a verdade é que fizemos 2 golos e as melhores oportunidades para além desses 2 golos acho que ainda foram do Famalicão. Daí parece-me que é justo. O desfecho do jogo.
Armando Evangelista, treinador do Famalicão. O Sporting, o atual detentor do título, começou bem, bateu no jogo inicial do campeonato na sexta-feira o Rio Ave por 3-1. O Porto jogou no sábado, bateu o Gil Vicente por 3-0, 2 golos de penalti. A salientar esta época, o Porto sem 2 dos seus grandes símbolos, o treinador Sérgio Conceição e o defesa central, Pepa, decidiu reformar-se aos 41 anos de idade. O novo treinador do Porto é Vítor Bruno.
O resultado parece-me perfeitamente justo, pelos números certos, sem ser exuberante, parece uma exibição muito sólida, muito consistente, sem dar ao adversário nenhum momento de perigo, de golo, e isso é que deve ser realçado.
Era Vítor Bruno, o treinador do Porto. Em Inglaterra, disputou-se este fim de semana chamado Community Shield, a Supertaça. Manchester City bateu o United, foi nos penaltis. Quase a chegar ao fim desta primeira meia hora, vou aqui dizer que na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Gerard Andrada, vamos falar de Manuel Chang e do escândalo das dívidas escondidas. O Fórum de Monitoria do Orçamento exigiu a responsabilização daquilo que disse ser toda a rede de corrupção envolvida no caso de dívidas ocultas, por considerar que a condenação do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, confirma que há outras figuras políticas envolvidas. Vamos também abordar a educação em Cabo Verde. O Sindicato Nacional dos Professores de Cabo Verde bate o pé ao governo, ameaça bloquear o início do ano letivo se o Executivo não recuar e retirar o plano de cargos e remunerações enviado ao Presidente da República para promulgação. Portanto, isso na segunda meia hora. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade. Continuo com a Voz da América. A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, dia 12 de agosto. São neste momento 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. A partir de agora, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria e na técnica Joe Gill. Títulos desta emissão em Moçambique, fórum que reúne 21 associações cívicas pede que todos os implicados, no caso das dívidas ocultas, sejam responsabilizados. Professores de Cabo Verde mantêm a ameaça de paralisar o início do ano letivo. Primeiro-ministro diz que o governo é que define a política. Estados Unidos enviam reforços navais para o Médio Oriente e na Tanzânia, importantes dirigentes da oposição são presos. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada em FM no emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com, igualmente no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. E para contacto com a Voz América, ou se quiser inscrever-se no canal, no WhatsApp, o nosso número é o mais um 202-251-9466. E quando são 13 horas e 32 minutos, João Santa Rita tem as notícias internacionais. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenou a um grupo de ataque de porta-aviões equipado com caças F-15 que acelera sua chegada ao Médio Oriente, informou o Pentágono do domingo. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou também o envio de um submarino nuclear para a zona. Trata-se de uma demonstração de apoio a Israel, aliado fundamental dos Estados Unidos, depois do Irão e o grupo libanês Hezbollah terem prometido vingar os assassinatos do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, e do comandante do Hezbollah, Fuad Sukr. O presidente russo Vladimir Putin disse que a incursão da Ucrânia na região de Kursk é uma tentativa da Ucrânia desviar a atenção da ofensiva de Moscou na região de Donbass, no leste da Ucrânia, e, eventualmente, ganhar uma melhor posição em negociações para se pôr termo à guerra. Putin disse que Kiev, ao atacar a região de Kursk, pode ter tentado estabilizar a vida na Rússia, mas falhou. Entretanto, um funcionário da região fronteiriça de Kursk, na Rússia, apelou aos residentes para evacuarem a região devido ao que chamou de situação muito tensa na área, onde as forças russas tentam de responder ao ataque surpresa ucraniano. As autoridades de emergência da Rússia afirmam que mais de 76 mil pessoas fugiram das suas casas. A polícia tanzaniana deteve figuras importantes da oposição, incluindo o líder do partido Chadema, Freeman Mbowe, e o seu adjunto Tundu Lissu, e deteve várias centenas de jovens apoiantes na véspera de um comício planeado, uma ação condenada por ativistas dos direitos humanos na segunda-feira como preocupante. Mbowe foi detido na segunda-feira, na cidade de Mbeya, no sudoeste do país, um dia depois de outros líderes terem sido detidos antes do evento que iria assinalar o Dia Internacional da Juventude. O diretor de comunicação do Chadema disse que cerca de 500 jovens apoiantes foram detidos pela polícia quando se dirigiam para o encontro de Mbeya e estavam a ser escoltados de volta a casa. O líder de uma seita do Quênia começou hoje a ser julgado acusado de homicídio pela morte de mais 400 dos seus seguidores. O autoproclamado pastor Paul Ntenge Mackenzie e dezenas de outros suspeitos declararam-se inocentes em janeiro de múltiplas acusações de homicídio. O líder da seita teria incitado os seus seguidores a morrerem à fome para, segundo disse, encontrarem Jesus. Receia-se que dezenas de pessoas tenham morrido em inundações no norte e leste do Sudão. O Crescente Vermelho Sudanês afirma que as autoridades não divulgaram um número atualizado de mortos, mas 34 pessoas morreram apenas na cidade de Abu Ahmad, no norte do país. Aumentou para 23 o número de mortos num desmoronamento de lixo na capital do Uganda, Kampala. Pessoas e gados foram enterradas em montanhas de resíduos no distrito de Kitizi, no norte de Kampala, após um colapso causado por fortes chuvas. Um porta-voz confirmou o número à agência de notícias francesa. O incidente foi descrito como um desastre nacional pelo presidente da Câmara da cidade.
Obrigado, João Santa Rita, aqui com as últimas notícias do mundo. Vamos agora para as reportagens que preparamos nesta emissão. Em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento exigiu a responsabilização de toda a rede de corrupção envolvida no caso Dívidas Ocultas, por considerar que a condenação do ex-ministro das Finanças, Manuel Xanga, nos Estados Unidos, confirma que há outras figuras políticas envolvidas. Ana Guedes tem a reportagem.
Na nota enviada hoje à imprensa, o Fórum da Monitoria do Orçamento diz que confirma-se a existência de suborno e corrupção, como tinha alertado. O julgamento nos Estados Unidos valida a gravidade dessas práticas corruptas que prejudicaram substancialmente o Estado moçambicano, diz a nota daquela organização que manteve, na África do Sul, um processo a favor da extradição do então detido Manuel Chang para os Estados Unidos contra o pedido da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, que pretendia julgar o antigo governante em Maputo. Na nota, o Fórum da Monitoria do Orçamento diz que a condenação de Chang destaca que há outros envolvidos e contornos mais amplos que precisam de ser investigados e, por isso, exige que as investigações prossigam, tanto pelas autoridades nacionais quanto internacionais, para responsabilizar toda a rede de corrupção. O Fórum defende que a justiça deve garantir aos cidadãos moçambicanos que não sofram as consequências do serviço das dívidas ou os pagamentos de acordos extrajudiciais e sejam indemnizados pelos danos económicos e sociais, e conclui que a continuidade desse processo contra todos os envolvidos é vital para restaurar a confiança pública nas instituições. No passado dia 9, um tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, considerou Manuel Chang culpado de conspiração para cometer fraude eletrónica e lavagem de capitais nos Estados Unidos. Os procuradores afirmaram que a empresa de construção naval Privinvest pagou a Chang 7 milhões de dólares em subornos em troca da aprovação de uma garantia do governo Moçambique para empréstimos a 3 empresas estatais para desenvolver a segurança da costa. O advogado de defesa Adam Fort anunciou aos jornalistas, à saída do tribunal, que Chang planeia recorrer da decisão. O juiz não anunciou ainda a data da leitura da sentença.
Em Cabo Verde, o primeiro-ministro assegurou recentemente que o plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente enviado ao Presidente da República para promulgação vai para a frente e avisou que quem define a política de educação é o governo, não os sindicatos. O Presidente da República, por seu lado, disse que vai ouvir todas as partes antes de promulgar o diploma que os sindicatos do setor rejeitam. Os professores ameaçam boicotar o arranque do ano letivo no dia 16 de setembro. Falei há momentos com o presidente do Sindicato Nacional de Professores, Jorge Cardoso, a quem comecei por perguntar se houve recentemente algum contacto com o governo.
Bom, depois do encontro que nós tivemos com a Sua Excelência e o Sr. Presidente da República, ainda não tivemos qualquer reação por parte do governo, a não ser o pronunciamento do Sr. Primeiro-Ministro, mas o governo ainda não nos pediu, porque aquilo que nós demonstramos com o governo e próprio Sr. Presidente da República é que nós estamos abertos ao diálogo e encontrar o melhor caminho antes de chegarmos ao ponto de facto de bloquear o arranque do ano letivo. Portanto, porque de facto o que é? Nós, enquanto classe, a proposta que o governo apresentou do PCFR para com a classe docente não satisfaz minimamente as reivindicações da classe. Porque, inclusive, o governo quer propor é retirar os professores enquanto de classe especial e colocar todos enquanto no quadro comum da administração pública. assim também como apresentaram proposta para as outras classes, as outras categorias profissionais. Portanto, são essas questões fundamentais que os professores reivindicam e também têm a ver com o próprio desenvolvimento na carreira, têm a ver com as remunerações e mais, porque o documento que o governo nos apresentou e que levou para a promulgação do Sr. Presidente da República é um documento que penaliza de que forma a classe docente.
Antes do Primeiro-Ministro assinar esse documento, não houve reunião com você? O sindicato não mostrou esse posicionamento, não aceitaria tal plano?
O governo tinha dito que apresentava esse documento até final de maio e não fez. Veio nos apresentar o documento só no dia 13 de junho. 13 de junho. E nos deram 15 dias para apresentarmos o nosso parecer. E nós pedimos a dilatação do prazo. Inicialmente o governo recusou, mas depois acabou por aceitar e nós entregamos o nosso parecer. E todos os sindicatos apresentaram o parecer e o parecer negativo, no sentido que os professores não estão de acordo, os sindicatos não estão de acordo, portanto, com o documento, com a proposta apresentada pelo governo. E no nosso parecer pedimos a suspensão para sentarmos à mesa e discutirmos com franqueza e chegar ao entendimento possível. O governo não entendeu assim, o Ministro da Educação levou ao Conselho de Ministros, depois o Sr. Primeiro-Ministro assina o documento. Aquilo que nós estamos a dizer ao governo é que os professores são os epicentros do sistema, devem ser ouvidos, devem dar as suas contribuições e não ser trabalhado por técnicos no gabinete e depois entregar aos professores para fazerem a implementação.
Ante este posicionamento do Sindicato Nacional dos Professores, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva diz que quem decide a política é o governo.
Não vejo qual é o argumento que o Presidente poderá ter para não promulgar o diploma. Portanto, quem define a política de educação é o governo, quem executa a política é o governo, a não ser que haja problemas de constitucionalidade que não creio que haja. Repare, os sindicatos têm a sua posição, mas o sindicato não pode impor a sua vontade ao governo.
Era o Primeiro-Ministro de Cabo Verde sobre o anúncio de um eventual bloqueio do ano letivo pelos professores no dia 16 de setembro. Em São Tomé e Príncipe, a coordenadora do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, Malária, reconhece que a meta de erradicar a doença em 2028 é muito difícil de atingir. Enquanto na Guiné-Bissau, a direção do MADEM G15, a segunda força mais votada nas eleições do ano passado, refuta o congresso extraordinário anunciado pelos autodenominados inconformados, os detalhes com a Mayra da Salete.
O Secretariado Nacional do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, diz que vai recorrer judicialmente contra a convocação do primeiro Congresso Extraordinário daquela formação política para dia 17 em Gardete, arredores de Bissau. A convocação do encontro magno do MADEM G15, sob o lema Juntos Renovamos o MADEM G15 e o Democratizamos, foi feita por um grupo de dirigentes inconformados, com a liderança do coordenador nacional do partido, Brahma Camará, a quem acusam de estar a dirigir o MADEM G15 desviado do objetivo da criação daquele movimento, apontando como argumentos a violação sistemática e consciente dos estatutos, abuso e usurpação do poder e nepotismo. O Secretariado Nacional do MADEM G15 entende que há uma mão oculta na declaração da convocação de um congresso extraordinário do partido. Situação idêntica acontece no PRS e no APU-PDGB, com dirigentes desses partidos a acusarem o Presidente da República de fomentar a divisão. Umaru Sissoko Embaló rejeitou essas acusações. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, a eliminação do paludismo em 2028 está em risco, de acordo com Didiana Villette, coordenadora do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo. Num seminário em que participam os parceiros internacionais que apoiam o país no combate contra a doença, Villette reconheceu que os casos do paludismo continuam muito elevados. Didiana Villette responsabilizou a população pelo atraso por, segundo ela, não acatar a pulverização das casas e a utilização dos mosquiteiros.
Obrigado, era Mayra de La Salette, e assinala-se hoje, 12 de agosto, o Dia Mundial da Juventude. Como é que os jovens angolanos veem a sua situação e o que querem? O Teodoro Albano falou com jovens no Lubango, capital da província da Huila.
Das mais altas às mais básicas aspirações, jovens angolanos de diferentes estratos sociais ouvidos pela Voz da América do estado de Lubango exprimiram seus desejos olhando para o contexto do país, do primeiro emprego à habitação, passando pela formação académica e profissional, a quem pensa mesmo que, apesar das dificuldades, é possível. Aires Miguel e Luís Gonçalves, estudantes universitários do curso de Engenharia Civil, Com entrega e dedicação é possível concretizar sonhos.
Como jovem, uma das minhas aspirações é concluir primeiro o ensino superior e depois ingressar para o mercado de trabalho.
É possível, sim. Okay. Só basta querer manter um foco e determinação.
Está um pouquinho difícil cá com a nossa realidade contextual do país, né? Mas só que nós também não devemos nos limitar, não devemos é atirar a toalha ao tapete. Nós temos grandes referências, tipo Cristiano Ronaldo, não sei o que, pessoas de sucesso que venceram, eles mostraram que é possível.
Mateus Antônio vive da atividade de mototáxi, mas sonha com um emprego e vida digna que só pode acontecer com melhorias nas políticas públicas do governo voltada para a juventude.
Nessa época em que nós estamos, em que as coisas normalmente estão difíceis, uma vez que o executivo tem programas para com a juventude, que faça mais um esforço de cumprir, tirar do plano e pôr em prática.
Denilson Sumi, estudante de arquitetura, sonha alto, mas...
Se calhar temos sonhos grandes, né? De ter uma vida estável, ter um carro de última geração, empresas, mas o país onde nos encontramos, na realidade, não nos permite concretizar certos sonhos, né?
Domingos Quaia, secretário executivo do Conselho Provincial da Juventude da UILA, vê boas intenções nos programas governamentais dirigidos aos jovens que pecam na execução.
O executivo tem mostrado que tem vontade de não só elaborar esses programas, mas também executar. Mas ainda nós, enquanto Conselho Provincial da Juventude, achamos que ainda tem sido muito tímida a vontade na elaboração, a vontade na execução.
Os jovens da UILA exprimiram seus pensamentos no Dia Mundialmente Considerado à Juventude. O Executivo angolano garante ter bem definidos, através do Plano Nacional de Desenvolvimento 2022-2027, os eixos para promover o bem-estar dos jovens com ações com vista à criação de emprego, habitação e formação académica e profissional. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na política americana, pergunta-se se o voto dos jovens poderá levar Kamala Harris ou Donald Trump à Casa Branca. As campanhas de ambos candidatos registram um aumento do entusiasmo e apoio dos eleitores, particularmente jovens. Mas eles não participam muito nas eleições. Tina Trin, da Voz da América, avalia se isso pode mudar este ano. A reportagem é apresentada pela Ana Guedes.
Uma boa parte dos eleitores americanos são jovens que podem desempenhar papel fundamental nas eleições gerais de novembro. Podem até ajudar a eleger a primeira presidente dos Estados Unidos, isto é, se comparecerem nas urnas.
As razões por que os jovens estão um pouco hesitantes em participar neste ciclo eleitoral estão diretamente ligadas à frustração com a forma como o governo funciona. Os jovens estão a sentir muita frustração porque a mudança não acontece à velocidade que gostariam de haver acontecer nas suas comunidades.
Mas quando a vice-presidente Kamala Harris se tornou a candidata democrata à presidência, houve um aumento notável de entusiasmo.
Os números relativos aos jovens eleitores em particular foram ótimos, especialmente no que diz respeito ao entusiasmo. Vimos um aumento de 5 pontos percentuais na intenção de voto dos jovens de um dia para o outro.
Celeste Galvez, de 19 anos, é uma das pessoas que se sente entusiasmada com a mudança.
Eu não planeava votar, mas agora que Joe Biden desistiu e Kamala vai concorrer, estou mais entusiasmada por entrar num novo mundo onde podemos ter uma mulher presidente.
O entusiasmo traduziu-se no aumento de recenseamento eleitoral. A Vote.org reportou que mais de 100 mil pessoas se recensearam nos 7 dias após a desistência de Joe Biden. Os eleitores entre os 18 e os 34 anos representam quase 85% desses recenseados. Mas a campanha está reunida e há um número igual de eleitores jovens, em particular homens, a apoiar Donald Trump, o candidato republicano.
Muitos acham que a economia dos Estados Unidos no seu conjunto não funciona para eles. Por isso, quando os democratas falam do crescimento recorde do emprego, do grande número de empregos que o presidente Biden criou, eles não se reveem nesse quadro.
Frankie Russell, de 26 anos, é um deles.
A maneira de chegar às pessoas da minha idade é falar para as pessoas da minha idade. Não se pode dizer as mesmas coisas, impostos baixos, baixamos impostos, armas e fé. Isto não chega. Precisamos de pôr a América primeiro, sem novas guerras, sem enviar dinheiro para o estrangeiro e gastando-o aqui.
Frustração não é apatia. Os jovens compreendem o que se está a passar na política. Preocupam-se com o que se está a passar, mas o processo eleitoral não gerou as mudanças que gostariam de ver acontecer. Mas penso que a mudança que aconteceu nas últimas semanas criou definitivamente uma nova trajetória.
Ainda não se sabe se essa trajetória os levará às urnas, mas os jovens eleitores não devem ser descartados nas eleições de novembro.
Da política americana para a África subsaariana, que tem vindo a dar passos em frente no sentido da igualdade de género. No entanto, um relatório da Gallup mostra que as mulheres continuam a ser vítimas de discriminação, apesar dos compromissos assumidos pela maioria dos países africanos no sentido de capacitar as mulheres e reduzir as disparidades de género. A reportagem é aqui da Juma Majanga, da Voz da América, em Nairobi, apresentada pela Ana Guedes.
Apesar dos progressos registados nas políticas e na legislação destinadas a acabar com a desigualdade entre os sexos na maioria dos países africanos, o continente está longe de alcançar a igualdade entre os sexos, de acordo com um recente estudo da organização de sondagens Gallup. O relatório Gender Power in Africa analisou a igualdade entre os sexos no Quênia, África do Sul, Tanzânia, Uganda e Zimbábue. O relatório revela que as mulheres continuam a ser objeto de discriminação. Julie Ray é editora-chefe de notícias mundiais da Gallup.
Há uma série de fatores em jogo, incluindo as expectativas sociais que são colocadas às mulheres nesses países e que continuam a ser obstáculos à sua participação na educação e no mercado de trabalho.
O Anjiro Gikonyo, especialista em governação em Nairobi, afirma que as desigualdades estão enraizadas em normas e tradições sociais e culturais que remontam à era colonial.
Yes, women and girls still lag behind male counterparts in this regard.
Sim, as mulheres e as raparigas ainda estão atrasadas em relação aos homens neste domínio. Parte disso deve-se naturalmente ao fato de as nossas estruturas sociais, tradicionais e culturais terem sido perturbadas durante o período colonial, que foi um período de uso muito coercivo da força. Isso acentuou, de facto, a marginalização que ficou impressa nos nossos governos pós-coloniais. E essa marginalização manifesta-se depois como desigualdade.
O Anjir afirma que a maioria das constituições em África tem disposições relativas à igualdade de género, mas a adesão continua a ser um desafio.
Quando
se trata de poder, somos muito patrimoniais. Portanto, ainda estamos a lidar com muito patrimonialismo, que é muito antidemocrático e que permite que muitas práticas antidemocráticas continuem e que muitas injustiças não sejam ditas.
Ray da Gallup afirma que os desequilíbrios funcionam como barreiras ao desenvolvimento social e económico das mulheres, o que afeta o desenvolvimento global de África.
De um modo geral, o acesso à educação e à participação no mercado de trabalho continuam a ser limitados em comparação com os homens. E mais mulheres a participar na força de trabalho, mais empregos, é obviamente um bônus para o crescimento econômico.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento classifica a África subsaariana como a região com o pior desempenho no Índice de Desigualdade de Género, uma medida composta que reflete a disparidade entre as realizações das mulheres e dos homens em matéria de saúde reprodutiva, capacitação e mercado de trabalho. Ibo Mandaz, autor zimbabuiano e analista de governação em Harare, diz que será preciso tempo para mudar as atitudes no continente e alcançar o equilíbrio do género. Ela exorta os grupos de mulheres em África a continuarem a liderar a luta pela igualdade do género.
Quaisquer que sejam as conquistas alcançadas em matéria de igualdade entre homens e mulheres, elas devem ser atribuídas aos movimentos de mulheres de todo o continente. Essa luta deve ser intensificada e envolver os homens.
Os peritos afirmam que a África fez progressos em matéria de igualdade de género, mas há ainda muito trabalho a fazer para garantir que as mulheres tenham oportunidades económicas iguais e estejam livres de discriminação.
Os Jogos Olímpicos acabaram, o futebol na Europa arrancou e nós vamos falar de tudo isto. E começamos, claro, está nos Jogos Olímpicos que ontem terminaram em Paris. E o último embate foi no basquetebol feminino, em que os Estados Unidos
bateram na final a França 67-66, não podia ter sido mais emocionante do que isto. Estados Unidos vencem a medalha de ouro nesta modalidade pela 8ª vez seguida, mas desta vez foi por pouco. Na maratona feminina, um pormenor curioso. Primeiro lugar foi para Sifana Hassan, da Holanda. Segundo lugar para Tigs Assefa, da Etiópia. Terceiro lugar para Helen Obiri, do Quênia. A vitória de Hassan foi no sprint final, batendo Assefa apenas por 3 segundos. E o pormenor curioso é que Sifana Hassan nasceu na Etiópia, só chegou à Holanda aos 15 anos de idade, onde viria depois a adquirir a nacionalidade holandesa. Muitos etíopes dizem que ficaram em primeiro e segundo lugar. Vamos para a contagem das medalhas para levantar um problema interessante, mas antes disso vamos aos números. Estados Unidos no topo com um total de 126 medalhas, sendo 40 de ouro, 44 de prata, 42 de bronze. China em segundo com um total de 91 medalhas, também 40 de ouro, 27 de prata, 24 de bronze. E agora é que temos controvérsia e vamos explicar porquê. Japão está classificado em terceiro lugar com um total de 45 medalhas, Austrália em quarto com um total de 53 e França em quinto com um total de 64. Porquê? Porque o Japão tem 20 de ouro, Austrália 18 e França 16, o que significa que a seguir este critério podíamos, em teoria, ter um país com, digamos, 40 medalhas, mas nenhuma de ouro, ficar atrás de um país só com uma medalha de ouro. Mas voltando à contagem das medalhas, por qualquer ângulo que essa contagem seja feita, Estados Unidos são reis. Nos eventos masculinos, venceram 52 medalhas com 23 de ouro. França venceu 38, China 34. Nos femininos, Estados Unidos venceram 67 medalhas, China 50, Austrália 30. Em competições envolvendo equipas, Estados Unidos venceram 28 medalhas, Grã-Bretanha 21, China 19. Em competições individuais, Estados Unidos venceram 97 medalhas, China 72, França 53. No que diz respeito aos países africanos, Quênia foi o grande vencedor com 4 medalhas, 2 de prata e 5 de bronze, para um total de 11 medalhas. Ficou em 17º lugar. Seguiu-se a Argélia com 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de bronze. A África do Sul teve 6 medalhas, sendo, contudo, 1 de ouro, 3 de prata, 2 de bronze. Jogos Olímpicos para o futebol. Em Portugal arrancou o campeonato. O Benfica, um dos internos favoritos ao título, perdeu na jornada inaugural com o Famalicão por 2-0. O treinador do Benfica é Roger Schmidt.
I think we can play much better football. The individual performance of the player was.
Penso que podemos jogar um futebol muito melhor, disse Schmidt. O trabalho individual dos jogadores também não esteve ao nível normal. Todos os jogadores não estiveram no seu máximo nível, mas claro está. Isso é minha responsabilidade.
And of course, this is my responsibility.
Palavras de Roger Schmidt, treinador do Benfica. Já o treinador do Famalicão, Armando Evangelista, estava bem contente.
Acho que fomos muito competentes, até porque concedemos muito pouco ao Benfica. E a verdade é que fizemos 2 golos e as melhores oportunidades, para além desses 2 golos, acho que ainda foram do Famalicão. Daí parece-me que é justo. O desfecho do jogo.
Armando Evangelista, treinador do Famalicão. O Sporting, o atual detentor do título, começou bem, bateu no jogo inicial do campeonato na sexta-feira o Rio Ave por 3-1. O Porto jogou no sábado, bateu o Gil Vicente por 3-0, 2 golos de penalti. A salientar esta época, o Porto sem 2 dos seus grandes símbolos, o treinador Sérgio Conceição e o defesa central, Pepa, decidiu reformar-se aos 41 anos de idade. O novo treinador do Porto é Vítor Bruno.
O resultado parece-me perfeitamente justo, pelos números certos, sem ser exuberante. Parece-me uma exibição muito sólida, muito consistente, sem dar ao adversário nenhum momento de perigo, de golo. E isso é que deve ser realçado.
Era Vítor Bruno, o treinador do Porto. Em Inglaterra, disputou-se este fim de semana chamado Community Shield, a Supertaça. Manchester City bateu o United, foi nos penaltis.
E chegamos ao final desta emissão da Voz América nesta segunda-feira. Todos se despedem, Joe Gill, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Continuação de uma boa semana.